porque todo o tempo que nós passamos por 2023, o Senhor, apesar desta glória e apesar de o quão o Senhor é tremendo, quando nós caímos, a sua mão nos sustentou. E quando nós escorregamos os nossos pés, o Senhor firmou os nossos joelhos. E quando as nossas mentes ficaram confusas e cheias, sabe, de dúvidas, o Senhor veio com a tua palavra e nos estabeleceu em um lugar seguro. Então, Pai, obrigada, porque nós podemos provar durante 2023 deste Senhor que tem a glória, que cobre toda a terra, todo o universo, mas que se importa comigo também, que se importa comigo também. Obrigada por isso, Senhor, por se importar quando a nossa alma está machucada, quando a nossa mente está confusa, quando o nosso corpo está em crise, quando os nossos amigos não estão perto, quando os nossos cônjuges não estão perto. Obrigada por se importar comigo também. Obrigada, Senhor. Uau. E hoje eu quero falar para você desse Deus que se importa. Você pode se sentar. E eu quero compartilhar com você sobre três ensinamentos que eu tive em 2023. Nós estamos indo para o final do ano, vamos para a Global, depois vamos para o Profetizando. Depois do Profetizando, nós vamos ter aqui uma ou duas segundas no final do ano de encerramento e do ano. E eu quero falar como uma mãe para você sobre três ensinamentos que eu tive esse ano. E eu escolhi o Salmo 24, é um salmo que talvez você pode se guiar o ano que vem, porque vem aí 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e tudo e todos os que nele habitam. Então, eu e você fazemos parte desta terra e deste lugar, e então nós fazemos parte do Senhor. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer? Não é só subir, é permanecer no seu santo lugar. Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Aquele que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é esta geração, a geração dos que o buscam, dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, o Senhor poderoso nas batalhas. Então, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, este é o Rei da Glória. Eu acho que este é um bom salmo para nós termos ele como cabeceira no ano que vem, no ano de 2024. Ele é um bom salmo para você ficar pensando que Deus está dizendo para nós: se levanta. E inclusive os judeus dizem que o ano que vem é o ano da porta aberta. É assim que eles têm declarado, que o ano que vem, 2024, é o ano da porta aberta. Então, sabe, você é uma porta, é um portal pelo qual os céus vai passar para abençoar a terra em 2024. E eu quero falar a você que é um portal, a você que vai permitir, a você que vai abrir a sua vida, a sua alma, o seu entendimento, para que 2024 possa ser um ano onde a presença de Deus vem e atinge as pessoas através da sua vida, do seu sorriso, da sua mensagem, do seu jeito de ser. E sabe, neste ano de 2023, alguns versículos fizeram muito sentido para mim. Você não precisa abrir a Bíblia, se você precisar, depois eu posso pedir para Amanda compartilhar no Insta os versículos e você pode anotar. 2 Crônicas 16, 9 diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo o coração é totalmente dele. Eu quero que você vá prestando atenção nessas ênfases. E aí, esta foi uma palavra que foi dita ao rei Asa, e diz assim: nisto você procedeu loucamente, por isso desde agora vai haver guerras contra ti, porque o seu coração não era totalmente dele. Provérbios 15 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Salmo 33 diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte, e no tempo de fome, conservar-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois nós confiamos nele. Salmo 101: os meus olhos estão procurando os fiéis da terra, para que habitem comigo. Aqueles que andam em reto caminho, esses vão me servir. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante aos meus olhos. Manhã após manhã, eu destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, para tirar aqueles que praticam a iniquidade. Então, esses foram textos que me guiaram 2023, que era: os olhos do Senhor, disse, está sobre você, está sobre a comunidade das nações, está sobre o Brasil, está sobre qualquer medida política que estão tomando, ou está sobre qualquer mensagem que nós estamos anunciando. Parecia para mim em 2023 que o Senhor nunca foi tão próximo. Então, em 2023, eu aprendi que existe um mestre para a minha vida, que existe alguém que quer me ensinar todos os dias, que muitas vezes ele vai usar da boca do pastor, do líder, do bispo, do apóstolo, de alguém que está na internet, mas na verdade todas essas pessoas são comandadas pelo mestre, e que esse mestre, ele quer me ensinar. E sabe, ontem o JB falou sobre isso aqui, que nós temos perdido nessa geração, por não estarmos discipulando pessoas e nem sendo discípulos. E todo mestre tem o quê? Discípulos. E o que eu preciso para ser chamado de discípulo e ter um mestre é andar com o mestre, é conviver com o mestre. Você lembra de tantos filmes que tem por aí e que você vê, desde Karate Kids e outros que eu nem me lembro mais, assim, para te dizer, mas o aluno ou o discípulo, ele fica ali todo o tempo com quem? Com o mestre. Não é com o livro do mestre, não é com os vídeos do mestre, mas ele fica ali com o mestre. Ele come com o mestre, ele bebe com o mestre, ele mora muitas vezes com o mestre, ele vai nadar, pescar, sei lá, tudo com o mestre. Sabe por quê? O mestre vai ensinar a ele como vencer os desafios. E para mim, 2023 foi um ano de desafios enormes, e que o mestre me ensinou como vencer muitos desafios, como sair de muitas encruzilhadas, de muitos lugares perigosos, ou de muitas prisões, ou de lugares que eu não tinha comigo capacidade para sair ou para andar sobre aquele lugar, mas eu tinha a força do mestre para estar ali. E sabe o que eu entendi em 2023? Que quando você tem o mestre, este é o lugar mais seguro do mundo. Que quando você tem o mestre, você vai ter o leão que ruge, você vai ter o Deus, o Senhor dos Exércitos, como o Salmo 24 diz, você vai ter a salvação, você vai ter o alto refúgio, você vai ter a fortaleza. Então, quando você está conectado com o Mestre, e que você mora na presença do Mestre, que você desfruta da presença do Mestre, você vai poder encarar os desafios. Sabe, eu vim de uma estação que eu não gostaria de encarar desafios. Que se eu pudesse, eu falaria, olha, manda outra pessoa para encarar isso. Eu não sou de guerra, eu não sou de briga. Ah, eu não quero entrar nessa demanda. Sabe, tem gente que pede para entrar na guerra. Eu não pagava para não entrar na guerra. Mas sabe, não era esse lugar que Deus me queria. E eu tive que enfrentar algumas guerras. E eu entendi que quando você se posiciona na frente da guerra, ao invés de você ficar na defensiva, mas quando você vai para a ofensiva, o desafio já perde um pouco de poder. Porque você está chegando ali, não sozinho, mas você está chegando ali com aquele que mora em você e que fez o universo, como nós lemos, que mantém o universo. Por isso é que o apóstolo diz assim, eu oro. Para, e foi o que eu falei segunda passada, eu oro para que os olhos do seu coração sejam abertos, para você saber quem você é nele, para você saber que essa comunhão vai levar você para afugentar os desafios. Então muitos desafios, eles eram menores do que eu pensava, e muitos eram maiores do que eu pensava, mas o simples fato de me adiantar e falar, eu vou estar aqui, como uma guardiã, ou eu vou estar aqui para defender, ou eu vou estar aqui para encarar essa guerra, fazia com que exércitos de pessoas e de anjos se levantassem para vir comigo. Então, sabe, eu quero te animar que 2024 pode talvez estourar guerras ou dificuldades, ou talvez seja um tempo que a gente vai conhecer outras coisas na história que nós não conhecemos. Mas se você estiver com o Mestre, nada vai poder parar você. Sabe, você vai chegar no final de 2024 e você vai dizer, olha, eu pude engolir os desafios. Eu pude engolir as coisas difíceis. Ou eu pude engolir aquilo que surgiu de surpresa. Sabe, porque Deus tem chamado, como eu li no Salmo 24 e nos outros Salmos, Deus tem chamado pessoas para estar num caminho excelente, para estar num caminho diferente, para estar num caminho que talvez vá custar um pouco mais para você, mas sabe por quê? Porque você vai abrir um caminho que não existe na terra ainda, para que outras pessoas venham e passem. E sabe, por isso que eu li aqueles textos para você no início, porque sabe, eu sinto tão forte essa questão de Deus estar com os olhos dele sobre a terra, procurando quem o teme, procurando quem o adore, procurando quem o sirva, procurando quem quer ter comunhão com ele. Sabe, ele, o Mestre, ele quer ter a mesma comunhão que ele tinha com Adão e Eva no jardim. Ele vinha, a Bíblia não diz que Adão e Eva ia, mas ele vinha para estar com Adão e Eva. Ele não quer que você apenas conheça sobre a palavra dele. Ele quer ser conhecido por você e quer conhecer você. Ele vinha para ter comunhão com Adão e Eva. Então, sabe, esse Mestre é o Mestre que não quer apenas responder às nossas orações, ou que não quer apenas entregar coisas que nós estamos pedindo. Ele está falando, será que tem alguém que se interessa por ter comunhão comigo? Será que tem alguém que se interessa pela minha presença? Não apenas, sabe, pelas minhas mãos. Será que tem alguém que se interessa passar a madrugada comigo sem obter nenhuma resposta? Porque muitas vezes nós dizemos assim, não, nós não queremos as mãos de Deus. Como eu fui confrontada nisso? Mas eu quero as respostas de Deus. Não, não estou atrás de carro, casa, isso, aquilo, mas eu quero as respostas, eu quero uma explicação. Eu não quero andar no escuro. E sabe, muitas vezes, a forma que eu e você vamos ter de mostrar o quanto confiamos nele, a fé que ele é esse Senhor, é andar no escuro sim. É andar no escuro sim, porque o dia que ele quiser, ele vai abrir para você todas as respostas que você quer. Mas sabe, a fé é sobre você confiar, independente se ele está te dando as respostas que você gostaria, ou as coisas que você gostaria. Então sabe, esse mestre, ele está nos convidando para mudar esse relacionamento de servos, para mudar esse relacionamento de pedintes e dizer: olha, eu quero ser seu discípulo, eu quero fazer o que você pensou que eu deveria fazer. E para isso, a vida se torna um caminho, a vida se torna um lugar, não como de repente uma porção que você fala: eu tenho 100 anos e eu preciso conquistar, e eu tenho que deixar a herança, eu tenho que fazer isso, e temos que fazer todas essas coisas. Mas a vida, ela começa a ser um caminho aonde você tem a companhia do mestre. Isso foi o que eu aprendi em 2023. Disse, não é sobre o quanto você chegou no final do ano conseguindo, ou tendo respostas, ou tendo conquistas. Não é sobre isso. É o quanto você andou no caminho de 2023 com o mestre. É quantas tardes vocês passearam juntos, ou brincaram juntos, ou riram juntos, ou conversaram juntos. Sabe, porque se você pensar nestes filmes, você vai ver que o mestre quer que o discípulo venha comer com ele, quer que o discípulo venha lavar carro com ele, quer que o discípulo venha fazer compra com ele. E é isso que o Senhor quer. Ele diz, a Bíblia diz: olha, eu e você devemos reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos. E deixa eu te dizer, cada amanhecer é um novo caminho. Cada amanhecer é um novo caminho para nós, para os judeus, na verdade, é cada anoitecer começa o dia. Mas para nós, na nossa cultura, cada amanhecer é um novo caminho, e eu tenho que convidar o mestre para estar comigo naquele caminho. E talvez, muitas vezes, eu quero convidá-lo para estar comigo só nos dias que eu tenho muitas demandas e que eu não sei o que fazer. Mas ele está nos dizendo: olha, eu quero estar com você sempre. Porque quando os caminhos que parecem caminhos certos, mas forem caminhos errados, sabe quando vai ter aquele sentimentozinho dentro de nós dizendo: não vá por este caminho, este não é o caminho, vai pelo outro. E deixa eu te dizer, tudo aquilo que parece muito fácil, nós temos que ter cuidado. Muitas vezes nós falamos, deixa ir no fluxo, mas nem sempre é assim, porque às vezes o fluxo é uma frequência errada que está acontecendo ali para nós, que está atraindo coisas. Então sabe, muitas vezes o caminho de Deus é aquele caminho difícil, é aquele caminho que eu vou ter que renunciar o que eu gostaria, que eu vou ter que abrir mão do que eu gostaria, porque não vai caber no caminho com o mestre todo o tempo, é o meu modo de ser, mas este é um caminho que vai caber o modo de ser do mestre. E sabe, quando eu opto por dizer não, talvez para as coisas da imaturidade, esses dias eu li uma frase bem interessante, ontem o JB falou um pouco sobre isso também, o imaturo é um ególatra, ele quer coisas para si. Ah, eu preciso da minha família bem, eu preciso disso bem, eu preciso daquilo bem. Todos nós precisamos disso bem. Se a nossa vida não está indo bem, dificulta um pouco outros lugares. Mas o maduro é aquele que diz: olha, eu quero isso para os outros, independente de que isso seja para mim. Eu quero ver isso acontecer para os outros. Não é quando nós estamos com os nossos olhos somente sobre nós. Quando nós estamos com esse olhar somente sobre nós, nós estamos exatamente pensando nas coisas de criança, pensando nas coisas de eu preciso manter o meu reino aqui, E sabe, o mestre tem nos chamado exatamente para expandir o reino. O mestre tem nos chamado para encarar a vida com maturidade. E quando a CN fez 20 anos, esse ano, essa foi a palavra que ficou para mim. Disse, tudo bem, até aqui eu fui paciente com as imaturidades de vocês. Mas agora vocês são filhos maduros. Então, sabe, o maduro chama para si a responsabilidade. O maduro quer resolver, o maduro quer ser solução. O maduro quer doar ao invés de receber. Então, eu acredito que essa passagem de 23 para 24, Deus está nos chamando para esse caminho, um caminho da maturidade, um caminho onde nós vamos olhar para, não é olhar mais para os outros do que para nós, pode ser que sim, mas isso pode virar um vício também, mas é olhar para aquilo que o Senhor quer fazer. Eu e você precisamos concordar com a agenda de Deus nesse planeta. Eu e você estamos aqui para isso. Então é por isso que cada pessoa, talvez você não vá entender isso, outro dia eu posso te explicar melhor, mas cada pessoa vai ter uma cruz para carregar. E Jesus diz assim: tome a sua cruz e venha após mim. E este é um caminho que nós queremos fugir dele geralmente. Que isso, eu tenho uma cruz? E uma cruz significa o quê? Eu tenho que morrer para algumas coisas que a minha alma quer. Eu tenho que morrer para algumas coisas que o meu corpo quer. Eu tenho que morrer para algumas coisas que o meu ego quer. Então, tomar a cruz não significa eu vou ter uma dor, uma coisa me perturbando o tempo todo, não. Significa eu vou optar entre Deus do que entre as minhas vontades. Eu vou optar pelo caminho dele. E ele fala: olha, este caminho do mestre, é um caminho que eu e você temos que pegar a cruz diariamente. Porque diariamente, o JB também ontem falou isso, diariamente nós queremos descer da cruz. E falamos: não, Senhor, dá licença, olha, minha emoção não aguenta, minha carne não aguenta, minha vontade não aguenta. E nisso às vezes acontecem as tragédias. Então, o mestre e o caminho, a cruz, todos nós vamos ter essa ordem, esse chamado. Todos nós vamos ter a tentação de repente seguir os caminhos mais fáceis ou de sair da cruz. Mas sabe, quando nós perseveramos, nós entramos naquilo que ele nos chamou para ter, a vida abundante. Porque sabe, a Bíblia fala que Jesus, quando ele estava ali naquele momento que ia ser difícil para ele, Estevão também, a glória do Senhor se abriu para eles. Então sabe, Deus vai mostrar para nós a nossa recompensa. Ele vai dizer: olha, a sua recompensa é essa, por você andar neste caminho, por você ser generoso, por você doar, para num final de ano desse você fazer alguma coisa diferente. Esse final de ano eu fiquei pensando: será que é um final de ano para a gente comprar presente para todo mundo que compra, fazer dessa forma? Será que Deus não está nos chamando para fazer diferente? Talvez até dar presentes mais caros. Talvez você pode dar viagem para toda a sua família. Sabe, talvez você pode pagar uma semana em algum lugar para a sua família. Talvez o Natal pode ser diferente. Mas sabe, eu sinto um quê de responsabilidade? Sabe, nesse ano de 2023 para 2024. Eu sinto um quê de Deus dizendo: eu quero que você confie em mim, apesar das circunstâncias, ou apesar das coisas que não chegaram, ou apesar das respostas que não vieram. Sabe, eu vou trazer uma paz para você, porque quando nós estamos nele, nós vamos habitar na paz. Então, se eu tenho mestre, se eu ando pelo caminho, eu tenho uma vida, e uma vida abundante. Eu tenho uma vida, não uma vida que está focada nos benefícios ou na prosperidade, mas eu tenho uma vida que está focada nas profundezas com Deus, na eternidade. Ele está nos chamando para cavar mais fundo. Talvez nós viemos até aqui e ele está dizendo: tá bom, mas a sua vida de oração pode ser um pouco mais profundo. Eu quero te revelar mais coisas, eu quero te entregar mais coisas. Então sabe, ele quer que nós possamos continuar andando nele. E é uma grande desculpa, sabe? Eu cheguei no final do ano pensando isso, uma grande desculpa, uma grande armadilha. Não sei qual seria a palavra melhor, mas os desafios vêm para nós, parece que como uma isca. Por quê? Porque eles nos aproximam de Deus. Porque, sabe, se todos nós estivéssemos com o dinheiro que queremos, o marido ou a esposa que queremos, os filhos que queremos, tudo aquilo que idealizamos, nós não estaríamos aqui hoje. Então, sabe, os desafios é algo que Deus deixou para nos levar até Ele. E então, quando nós vamos até Ele, Ele fala, agora a gente vai ter um pouco de comunhão antes de eu receber, antes de eu resolver o seu desafio. Eu não estou escondendo nada de você, eu estou escondendo coisas para você. Mas quando você vem a mim, você vai saber o caminho de onde as coisas para você estão. Qualquer caminho que Deus propôs tem suprimento nesse caminho. Mas pode ser que antes eu e você vamos passar pelo teste. Disse, você topa aí nesse caminho sem saber quanto custa para você, quanto vai custar de sacrifício ou quanto vai custar de dinheiro. Então, sabe, eu acho que no meio deste ano, eu encontrei pessoas e fiquei muito numa temporada como Elias. Senhor, será que existe mais alguém que quer buscar a Deus? Será que existe mais alguém sério? Será que existe mais alguém que gostaria, sabe, de ir mais fundo? E sabe, Elias é alguém que perdeu essa esperança. E talvez eu e você chegamos no final do ano e estamos olhando e os nossos olhos do nosso coração estão enxergando mais as circunstâncias do que o mundo espiritual. Nós estamos olhando assim, meu Deus, cada dia uma notícia, cada dia uma guerra, cada dia um escândalo, cada dia uma coisa, cada dia um comentário. Deixa eu te dizer, tudo isso são distrações do inimigo para nós pararmos o que nós deveríamos estar fazendo. São bombas que ele vai soltando ao longo do caminho. Não é que você não tem que saber das notícias e daquilo que está acontecendo, ou do lugar que você está, do status do lugar que você está, você tem que saber. Mas sabe, os nossos olhos precisam estar no Senhor, porque essa não é uma década que vamos conseguir passar por ela de pé, se nós não dependermos do Senhor. Não é, porque o inimigo ele já está no caminho. Sabe, ele já tem parte do domínio e nós vamos precisar arrancar esse domínio das mãos dele. Então, sabe, nesse 2023, como uma mãe, eu quero dizer para você que o que mais ficou forte para mim é que eu preciso andar na verdade, é que eu preciso me dispor para ser uma filha madura, é que eu preciso reconhecer a voz do Mestre. É que eu preciso reconhecer a voz dele através de situações, que eu preciso enxergar a face dele na tempestade, que eu preciso obedecer. Que muitas vezes eu disse, não tive respostas, porque eu não estava disposta a obedecer. Porque quando nós estamos dispostos a obedecer o que ele vai mandar você fazer, as respostas virão. Isso foi algo que aconteceu comigo. Tá, diz, para que eu vou te responder? Você não vai me obedecer? Então, sabe, quando eu e você dissemos, Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou te obedecer. Ele fala, então, eu posso te dar o que você quer. Então, eu posso te entregar as respostas que você quer. E mais, quando eu e você nos comprometemos a permanecer. Então, eu aprendi, olha, eu preciso ouvir a voz. Eu preciso obedecer a voz. O que Deus falou para você fazer em 2023 que você não fez ainda. Hoje mesmo, quando eu estava ali digitando e pensando em compartilhar isso com você, eu falei, uau, tem uma lista de coisas que eu preciso obedecer ainda em 2023. E depois é permanecer. Porque Ele está nos chamando para esse lugar seguro. Ele está nos chamando para esse lugar onde eu vou conhecer a voz do Senhor, onde eu vou obedecer e onde eu vou habitar na sua presença, onde eu vou ficar ali fazendo moradia. Não é que eu vou visitar a presença de Deus de vez em quando, não, é que eu não vou sair dela, é que eu vou dizer como Davi diz, olha Senhor, vale muito mais ficar um dia aqui do que 1000 dias em outro lugar. Senhor, eu não quero sair daqui antes, eu quero ficar aqui para que eu possa contemplar a beleza da sua santidade, para que eu possa experimentar. Então, sabe, em 2023 eu aprendi que aquilo que nós queremos segurar, possivelmente nós vamos perder. Que aquilo que nós nos esforçamos para manter, possivelmente a gente vai perder. Quando nós fazemos isso com as nossas estratégias humanas, que todo dia do ano é um risco de vida, é um risco de traição, é um risco de você passar por um medo, por uma afronta. Então, se antecipadamente nós não tivermos esse lugar guardado no Senhor, nós vamos ser surpreendidos por coisas que vão se infiltrar na nossa vida. Sabe, existem leões por todo lado tentando nos atacar. Mas eu aprendi em 2023, que nós vamos viver no Senhor, que nós vamos existir no Senhor e que nós vamos nos mover no Senhor. Que nós vamos viver no Senhor, que nós vamos existir. A nossa vida existe de verdade quando ela está no Senhor, e que nós precisamos nos mover no Senhor. Então, sabe, como uma mãe, eu quero dizer para você que você pode não ter nada para celebrar em 2023, que eu acho difícil. Você não pode, você pode talvez não ter nenhuma conquista, mas sabe, hoje ainda é tempo de você dizer: eu vou viver para o Senhor, eu vou existir no Senhor e eu vou me mover no Senhor. E isso pode virar qualquer situação trágica na sua vida, qualquer situação trágica na minha vida. Por quê? Porque quando eu estou nele, eu vou ter todo o suprimento que eu preciso para aquela jornada. Ele diz: eu não vou deixar você ter um desafio, eu não vou deixar você ter uma provação, eu não vou deixar você ter um confronto, eu não vou deixar você ter uma traição, eu não vou deixar você ter uma perda acima das suas forças. Eu não vou deixar. E eu e você precisamos acreditar numa coisa: que a base do trono de Deus é feita pela justiça. Então, sabe, eu e você precisamos acreditar que Ele é justo, mesmo quando nós achamos que está demorando, ou que as coisas estão, sei lá, ficando cada vez mais críticas para o nosso lado. Então, nós temos que confiar na justiça e na bondade do Senhor, na misericórdia dEle. Eu acredito que muitas vezes nós confiamos mais na misericórdia. Não, Ele vai me perdoar, Ele vai me liberar, Ele é um bom Deus, Ele é um bom Pai. Mas às vezes nós não acreditamos na justiça. E Ele não vai prejudicar você para ajudar alguém. Ele não vai fazer isso. Ele é um bom Pai. E a bondade dEle, quando Moisés falou: Senhor, passa a sua glória diante de mim. Sabe quem passou diante de Moisés? A bondade. Então, sabe, a bondade é uma faceta da glória de Deus. E Ele fala no Salmo 8: eu fiz você um pouco menor do que os anjos, do que Deus, e eu coroei você de glória. Então, Ele tem coroas de bondade, de justiça e de glória. Sabe, eu entendo que eu vim aqui essa noite. Você pode fechar os seus olhos. Eu vim aqui essa noite em nome dEle, para dizer para você: filha, talvez você está fazendo a sua contabilidade terrena, os seus pensamentos enxergam só até aqui, a sua mente só enxerga até aqui, e você está pensando que eu favoreci mais a outros do que você, que eu deixei o ímpio prosperar no seu caminho, ou que eu deixei com que as pessoas que feriram você, ou que machucaram você, estão impunes, ou que eu não olhei para você como eu deveria ter olhado, que eu não olhei para o seu sacrifício, para o seu coração, para as suas madrugadas, pela sua entrega, pelos dias que você veio com o último combustível, mas você veio para a presença do Senhor. Eu sou um bom pai, e os meus olhos estão sobre toda a terra, olhando para os bons e para os maus. E os meus olhos estão sobre toda a terra, olhando o que está no seu coração, olhando as suas motivações, olhando a sua entrega, olhando a sua intenção. E eu vou recompensar a cada um segundo as obras do seu coração, segundo as intenções do seu coração, segundo a pureza do seu coração. Quem vai permanecer na minha presença, quem vai desfrutar da vida abundante, é quem tem as mãos limpas e quem tem o coração puro. É aquele que não vai prejudicar o outro, mas é aquele que vai zelar para que o outro seja suprido, cheio da glória de Deus também. Então, sabe, filha, eu tenho para você o que você quer, o que os seus pensamentos pedem, eu tenho para você. Mas antes disso, eu tenho um desafio de nós sermos tão um, de nós sermos tão juntos, que isso nem faça diferença na sua vida. Mas, porque aonde eu estiver, o suprimento vai estar. Aonde eu estiver na sua vida, a proteção vai estar. Aonde eu estiver na sua vida, a alegria vai estar. Aonde eu estiver, o medo não vai poder ficar. Aonde eu estiver, a ansiedade, a preocupação não vai poder ficar. Então, filha, eu só quero um pouco mais de você. Eu só quero um pouco mais do seu coração, da sua mente, dos seus caminhos, do seu dia a dia. Eu só quero te conhecer um pouco mais, filha. Eu só quero que você conte os seus segredos para mim, ao invés de para os melhores amigos da terra. Eu só quero que os seus desafios e dores se transformem em conversas diante de mim. Eu só quero conhecer a você na intimidade, como um marido e uma mulher se conhecem. Eu só quero conhecer você nos abraços, nas madrugadas. Sabe, hoje Ele está batendo na nossa porta, e não é sobre a salvação. Eu acredito que todos vocês aqui são pessoas que já são conectadas com Jesus, mas é sobre um auto-chamado. É sobre ser aquilo que muitos não querem ser. É sobre considerar a agenda dEle mais do que a nossa agenda. Considerar a vontade dEle mais do que a nossa vontade. É sobre nos render no final de 23 e dizer: Senhor, eu quero andar com o Mestre, eu quero andar no caminho, e eu quero provar da vida abundante em 2024, independente se os meus sonhos serão realizados ou não. Mas eu quero dar um ano para que os seus sonhos sejam realizados. Talvez esse seja um presente, um voto, uma consagração que eu e você podemos fazer. 2024 ser um ano que nós vamos servir a Ele integralmente, aonde Ele disser para ficarmos. Não é aonde nós escolhermos, mas aonde Ele disser para ficarmos. Ele falou para os sacerdotes, quando estava atravessando o Rio Jordão, Ele falou: sacerdotes, vocês vão ficar no meio do Jordão, com as águas de um lado e de outro, no meio da tensão, até que todo o povo passe. Então talvez Ele está pedindo a mim, a você, um lugar desse. Um lugar, sabe, que nós estamos sendo esticados. Mas não é um lugar para ficarmos doentes. Porque se nós olharmos para Ele, dependermos dEle, Ele não vai nos dar um desafio acima das nossas forças. Mas talvez Ele está pedindo para que eu e você permanecemos em lugares que nós já fizemos as malas para sair. Ou que nós já pedimos a carta de demissão, ou que nós já rescindimos o contrato, ou que nós já pedimos a transferência de um ministério para outro. Quem sabe, isso para mim está tão forte hoje. Filha, e isso é a sua vontade, mas você perguntou qual é a minha vontade sobre a sua vida? Então, sabe, vamos nos render a Ele nessa noite. Vamos levantar sim as nossas cabeças, ó portais eternos, sim, vamos levantar para que o Rei da Glória entre, para que o Rei da Glória entre, para que Ele venha, e para que nós sejamos a habitação dEle, não o lugar que Ele vem nos namorar ou visitar. Ah, Senhor, eu sei que essa é uma hora que Ele quer falar comigo e com você, sabe, no secreto, aí com o seu coração, que você pode pedir perdão, ou se alinhar, ou se comprometer, e dizer: eu não vou endurecer o coração quando eu ouvir a sua voz, Senhor, mas eu vou discernir a sua voz. Eu só posso discernir a voz de quem nós vamos andando muito juntos, muito juntos. Eu sei quando o JB está falando, quando a Cara está falando, ou como a Chara está falando. Eu sei a diferença do choro delas, mesmo que elas não falem, mas porque nós temos intimidade. E é isso que Ele está querendo dizer. Recebe os nossos corações nessa segunda-feira. E junto com os nossos corações, nós queremos deixar os fardos do medo, da angústia, da ansiedade, da preocupação, da dúvida, da ameaça, da traição, das palavras que foram difíceis de ouvir durante o ano, das perdas, dos lugares que não alcançamos e que gostaríamos de ter alcançado. Ah, nós queremos deixar a nossa decepção contigo, Senhor, porque nós achamos que o Senhor foi melhor com outras pessoas do que conosco, que o Senhor preparou, sabe, coisas melhores para outras pessoas do que para nós. Nos perdoa por nós enxergarmos tão míope, por não vermos à frente, por não vermos aquilo que o Senhor está fazendo no futuro, para nós, para os outros, para a igreja. Nos perdoa, Senhor. E à medida que você for fazendo essa oração de entrega, eu quero que você vá ficando de pé e que você vá adorando a Ele e dizendo: Senhor, eu quero me comprometer a ser essa filha adoradora. Eu quero me comprometer a ser essa guerreira que vem para frente. Eu quero me comprometer a sair de trás dos lugares onde eu estou escondido e vir com o meu Deus e enfrentar o leão de cada dia e enfrentar o desafio de cada dia. Então, quando você estiver pronta, vai ficando de pé. Porque enquanto você o adorar nessa noite, o batismo da força dele chegará para você. E não vai ter estradas que você não possa percorrer. Não vai ter tragédias que você não possa consertar ou evitar. Sabe, porque aquele que fez o mundo todo, como diz o Salmo 24, Ele está aí do seu lado, Ele como um poderoso e forte guerreiro, Ele está dentro de você como um espírito de conselho, como um espírito de dizer, de ser o ajudador: vamos por aqui. Oh, esta é uma noite que nós estamos recebendo uma visitação de uma faceta especial do Senhor. Que Ele diz, eu vou batalhar as suas guerras, assim como nós vamos ter comunhão juntos. Este salmo fala disso. À medida que você vem para o meu átrio e tem comunhão, eu sou o Senhor dos exércitos com você. Então levante as suas mãos.